Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 413. Tá acabando o ano, Bia Fiorotto. E aí, tudo bem?
Pô, apita, juiz, pelo amor de Deus.
Falta pouco. A gente vai entrar de férias aqui nesse Cinemático, então se aproveite.
Isso.
Que a gente merece. Ieda Marcondes, e aí, tudo bem? E Alexandre Maron, e ele? Como vai?
Olá, Cinematicers!
Muito bem, estamos aqui reunidos nesse episódio para falar de Godzilla Minus One, né? Mais um filme do Godzilla que estreou,
não,
chegou
é
agora
menos
no Brasil.
Um filme do...
Ai, meu
é
Deus!
É que o Ale tá aqui, aí eu tô
não,
aqui.
Parabéns.
Aí fica...
Não, parabéns. Não, foi, foi ótimo.
Entendeu? Fica no ar, entendeu? É difícil. Você
tá, é tão sofisticada que.
Você gostou?
Eu gostei,
faço as coisas
adorei.
Pra te ver sorrir, Merigo.
Adorei.
É só o que eu faço.
Então, menos um filme do Godzilla, que chegou agora nos cinemas brasileiros, né, no dia 14 de dezembro.
É verdade.
Só rapidinho, ó, depois estreou no Japão no dia 1º. Então, duas semanas depois, já estava por aqui fazendo sucesso por onde passa, né? Então,
isso.
Vamos falar um pouquinho aqui desse monstro e desse filme especificamente.
Filme de
Mas
bichão.
Antes...
Mas antes... Oh. Eu amo Godzilla.
Siga arroba cinematicopod nas redes sociais, tá? Em todas elas, principalmente agora no nosso período de férias, pra você ficar ligado quando a gente voltar e não
Sim.
perder episódios, né?
É.
Deixe comentários pra gente no Spotify, né? Tem uma caixinha de comentários aí no Spotify e eu sempre faço o seguinte... Entro aqui, ó, e ao
Ouvinte,
vivo e a
quando
cores...
quando o Merigo vai, assim, falando mais devagar, é porque ele tá abrindo a aba.
Abrindo a aba, é que eu sempre esqueço de deixar aberta. Então, vamos lá, vamos abrir aqui. Caramba, tem um monte de comentário. A galera, com programas antigos, o pessoal... É isso
sucesso,
aí,
tô gostando sucesso, sucesso.
Olha só, peraí, vamos lá. Cauê Nunes comentou o seguinte, eu compraria... Não importa o conteúdo, um audiobook narrado por Ieda Marcondes.
Ó, oh, só mandar, manda,
e assim,
a gente faz o negócio.
Somos dois, né? Porque eu também. Eu ouviria a Ieda ler o manual de instrução do liquidificador que eu comprei, entendeu?
Nossa, gente. Pelo amor de Deus, isso. Eu sou o Cid Moreira do Cinemático?
Isso, exatamente. Cid Moreira do Cinemático. Você vai começar a fazer as vinhetas. Quando
veludo,
a gente vender,
né?
Publi, você vai fazer.
É isso.
Uma voz de narrador. É, o Rômulo diz que o Onca é tão doce que enjoa. Tá? Ah,
compreensível.
Isso aí.
O Onca é fofo. É, caramba, tem um monte de comentário aqui no O Mundo Depois de Nós, né?
Ah, a gente dividiu opiniões, né?
opiniões.
Adoro opiniões.
Jack Souza, saí com o sentimento de que ele quis hablar muito, mas não aprofundou esses temas. Ficaram janelas enormes e importantes abertas no final.
Isso.
Uma pena, porque gosto muito da temática apocalipse. Amo vocês.
Ah,
a gente também te ama,
também.
Viu, Jack?
Quis hablar muito é a definição perfeita. Ele tentou muito hablar e não.
Isso aí. O Fernando Enares. Conheci o Cinemático há quase 30 dias e já escutei tudo. Gosto muito do trabalho de vocês. 4,9 estrelas pelo conteúdo e 5 estrelas pela zoeira. Afinal, qual podcast você escuta? Ah, o Desce, caceta, Desce. Foi a Bia, né?
Foi, do gato.
No último, isso.
Vocês deixaram isso no programa? Eu não acredito.
Ué, tá. A Ieda pediu, ficou.
Você não ouviu, mas você pediu,
falei,
que eu tava lá.
Gabu, deixa isso aí, pelo amor de Deus.
É verdade,
que
ela
se pendurando
não tava
na porta do banheiro. E o problema dela se pendurar na porta do banheiro é que ela não sabe descer. Aí, enfim, não sabia. E era uma outra casa, né? Tanto mudou em uma semana. É, agora, escuta, essa história de ouvir todos os cinemáticos em 30 dias, a gente precisa de explicações, que são... Você ouve o tempo inteiro enquanto você tá fazendo... Porque é muito episódio, né? Pra 30 dias.
412 episódios ele ouviu.
Ah, a pessoa ouve em 3x, gente.
Será que você sabe? Você sabe que são 400? Ah, você pode estar ouvindo... Enfim, por favor, sane essa dúvida. Obrigada.
Isso, ó... Lucas Oliver, não vejo a hora de vocês falarem da série de Percy Jackson. É a série que esperei por bastante tempo e queremos um episódio sobre. Olha aí, vamos chamar o Iago pra participar desse episódio.
Vamos, é verdade, o Iago é super fã. Será que vai valer? Ó, eu acho, eu tenho escutado...
Tá sendo elogiado, né?
É, elogios, mas vamos ver se o fã Iago Vinícius vai gostar. Aí depende dele, jogando no colo dele, foda-se.
Muito bem. Último comentário, vai, pra gente ir pra pauta no programa lá dos Jogos Vorazes. Ainda tá rendendo, hein? A cantiga dos pássaros e das serpentes. A Lígia Timóteo falou o seguinte: eu saí do cinema igual a Ieda. Meu Deus, que personagem sem graça. Mas assistindo o review da Mikan, captei que o filme é a visão do Snow sobre a Capitu do Distrito 12 e entendi melhor meus incômodos.
Aí, Brasil!
Isso.
Double audiência! Double audiência, double que audiência. É aqui, comigo e lá na Mika. Que, se você não sabe, ouvinte,
casada.
Eu sou a produtora da Miriam. Sim, ela fez uma... Ela fez um paralelo muito foda, muito interessante com Dom Casmurro e esse filme. E eu sei que falando só assim, parece tipo, nossa, que viagem. Mas convido você a assistir o vídeo, porque o vídeo ficou foda.
Ó, tá bom. Tem mais um mesmo. Agora mais um. Agora vai acabar. Agora
não. Vai. Agora eu vou jogar sério.
Agora vai. A Tami Queiroz falou: Bia, maravilhosa! Eu tô muito chique sendo citada no Cinemático, viado!
Ah, bonitinho!
Escuto vocês antes de assistir todos os filmes e tem sido só acertos. Haha, amo vocês.
Ah, que linda! Um beijo!
Então é isso, gente. Bora lá pra pauta, vai.
Bora!
Pauta! Muito bem. Bia, não quero nem saber o sofrimento de ter que fazer uma pauta sobre Godzilla, porque...
Oi? Por quê?
Ah, quantos filmes tem? 60?
Não,
50?
Mas a Beatriz pós-mudança deixou a pauta bem chuta, pode ficar tranquilo.
Ah, muito bem, olha aí, aprendendo, hein?
Pós-mudança e tá. Pós-Covid.
E pós-Covid isso, também, isso, né, isso que eu aí. Peguei o meu 200º Covid.
Parabéns.
Bia, quantos filmes são?
Não sei, tem que pesquisar.
Não, porque olha só, no IMDB aqui tá dizendo que tem 32 filmes contando com esse. Então qual é a soma?
32 contando com esse?
Não, 32.
31, né, gente?
Ah, porque
esse
é menos um.
Ai, meu Deus. Tá bom.
Muito bom.
Vamos lá.
É isso.
Parabéns, vocês estão de parabéns.
Mas, ó,
vai.
Vamos falar...
Eu inventei o número, tá, gente? Eu não sei se é 32 ou 34.
Ah, tá. Por favor, não confia. Faça a sua checagem de fatos depois de ouvir o cinemático. Pode ser que a gente esteja só brincando. E, às vezes, o IMDB erra também, como já vivemos ao vivo aqui. Sim, então.
Segundo o ChatGPT...
Ah, eu juro por
até
Deus.
Até abril de 2023, havia sido produzido um total de 36 filmes de Godzilla pela Toho, a empresa japonesa de cinema que criou o personagem. Sim. Além desses, existem também filmes americanos do Godzilla, tá? Que é o Godzilla de 98, de 2014 e de 2019. Portanto, contabilizando japoneses e americanos, o total seria de 39 filmes.
Ai, gente, tem bastante filme do Godzilla. Acho que a gente pode deixar
tem bastante.
Assim.
Isso, exatamente.
Ó, assim, ó, de filme, é isso. E aí, esse filme, Godzilla Minus One, é dirigido por um homem chamado Takashi Yamazaki. Ele é diretor e ele também é roteirista do filme. Cineasta japonês, de 59 anos. Ele começou a fazer o craft dele no final dos anos 80, sendo produtor e diretor de vários animes. Até que, em 2005... ele fez uma adaptação que ficou muito famosa e foi muito bem recebida de um mangá chamado Sunset on 3rd Street. E aí o filme chama-se Always. Dois pontos. Sunset on 3rd Street. Esse é o nome traduzido pro inglês, né? Tem um título em japonês que eu não vou passar essa vergonha aqui de tentar pronunciar, porque preciso de aulas antes disso. Mas enfim, esse é um drama que conta a história de uma garota do interior indo ganhar a vida na cidade. Um drama, uma coisa meio camponesa, que acabou de sair do ônibus. E aí ela se desilude, que ela acha que ela vai trabalhar numa fábrica grande e é numa fabriqueta de nada, enfim. Tá bom.
Foi interpretada pela Giovanna Antonelli.
Giovanna Antonelli. É, Vanessa Giacomo, né?
Não, que a Giovanna Antonelli fez papel de japonesa já, nas novelas.
Como é que era o nome dessa novela? Sol? Segundo Sol?
Sol Nascente, alguma coisa assim.
Sol
que era
Nascente.
Em referência ao Japão, né? Mas ela era de família
e
japonesa.
E era ela? Ela era japonesa? Tinha quem mais? Tinha tipo Tony Ramos, não sei. Era isso, né?
Uma coisa
era uma
assim.
Coisa... É.
Giovanna
é
Antonelli
legal,
pode
Brasil.
Fazer qualquer raça. Ela é...
Ela é a
árabe, ela é... Pois é.
Ela é a nossa Scarlett Johansson.
Exato.
Né? Que tá aí sempre também fazendo várias coisas. Enfim, esse filme ganhou 12 estatuetas na premiação da Academia Japonesa de Cinema. Levou prêmio de escolha da audiência no Festival de Filmes Asiáticos de Nova York. E aí, ele curtiu fazer essas adaptações de mangás. Ele fez várias outras. Só que tem um destaque, que é... Ele fez dois filmes que eu fiquei com muita vontade de assistir, porque estão super bem cotados. Daquele personagem Doraemon, que é um gatinho redondinho, azul e branco. Eu botei aqui na pauta pro pessoal lembrar a carinha dele. Mas é isso. Doraemon.
Procura no Vale a Pena, pra você lembrar.
Você vai olhar, você vai fazer... Você vai na...
Ah, sim! Esse bichinho!
Exato. Esse personagem, eu descobri também, pesquisando, que ele é muito importante, muito popular e muito influente no Japão. O Eiichiro Oda, que falou que é o criador do One Piece. Tem episódio de One Piece aqui, se você assistiu e não a animação, né? Tem episódio da adaptação da Netflix com Load. O criador, ele baseou o formato das frutas do diabo do One Piece no formatinho do gatinho, porque ele é redondinho. Então, assim, dirigir um filme desse tipo de personagem, não é pra qualquer um. O Takashi sabe o que faz. E talvez isso dê pra gente entender um pouco mais.
Não, tem uma coisa interessante. O Takashi, ele fez um filme sobre a Segunda Guerra Mundial com kamikazes e tal, não sei o quê, alguns anos atrás, que é o que em inglês ficou chamado de The Fighter Pilot, que é o piloto de caça e tal.
Uhum.
Então essa temática também, de alguma maneira, interessa pra ele,
sim,
né?
Aí, vamos começar a falar do filme, começando do começo, que é... Uhum. A gente chama aqui de filme de monstro, filme de bichão, filme de bicho gigante, monstro gigante, mas esse subgênero de ficção tem nome, que é kaiju.
E kaiju é é monstruosidade em japonês, né? Monstro, bicho, sei lá, besta fera.
Tal. Sim, e aí, o que que acontece? É o primeiro filme a ser considerado um kaiju é o Godzilla original de 1954. E aí, pra você pensar aí, outras obras que são kaiju são Attack on Titan, Cloverfield, King Kong, Pacific Rim, por aí vai. E como a Lê disse, kaiju pode ser usado tanto pro filme, né? Ah, é um filme kaiju, ou pro próprio bicho. Então Godzilla é um kaiju, também pode ser desse jeito. Mas aí, ó, Godzilla Minus One tem 300 milhões de filmes de Godzilla, 300 continuações, Godzilla versus várias pessoas, mas esse filme não é uma continuação de nada.
Essa é uma informação
é ele mesmo.
Importante. Vital, né? Porque é isso, pra mim, se eu não soubesse, não fosse a Ieda, a galera do nosso grupo do Cinemático falar, eu talvez fosse deixar pra um dia, porque falei, putz, outro filme do Godzilla, vou ter que assistir, como que a gente falou no começo lá, 60, 40 filmes pra entender, né, o lore. E essa informação de que não tem nada, é um filme completamente apartado de tudo, né? Você não precisa ter visto nenhum outro, nem os japoneses, nem os americanos. Não. É uma ótima informação
para
você.
Só precisa ter tido aula de história.
Ajuda bastante. É importante.
O nosso amigo Takashi contou pro The Verge que toda vez que o Godzilla aparece no filme, é para trazer uma reflexão sobre a guerra nuclear e as consequências das crises agora ele vai hablar, vocês estão prontos? As crises criadas pelos próprios humanos contra eles mesmos. Tem que pensar, cara. Aqui é pensamento, entendeu? E aí, ele também contou que ele queria contar uma história não só sobre o grande trauma que traz uma guerra, mas também sobre a perseverança de quem fica. E aí ele fala: já tá todo mundo vivendo esse estresse pós-traumático sem saber pra onde ir. E a ameaça que o Godzilla traz quando aparece nesse cenário piora o que já tava trágico. Mas também dá pros protagonistas um motivo pra irem pra cima. Pra cima dele.
Muito bem, lembrando que a história se passa logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Japão tá todo detonado, né? As pessoas já...
Aliás, o título...
Sem esperança.
Acho que é em referência a isso, né? Tipo, eu deduzi, tá? Eu não li isso em nenhum lugar. Se alguém quiser corrigir a gente depois nos comentários, fique à vontade. Mas eu entendi que o título Godzilla Minus One é porque Japão tava zero, porque tinha perdido a guerra, sido bombardeado e tal. E aí o Godzilla chegou pelo tipo, não, vou negativar vocês. Vocês vão ficar piores ainda.
É isso mesmo.
Maravilhoso. Total. E aí, ó, pra além disso, você falou negativar, negativei o teste. Pandemia também foi inspiração. O Takashi começou a escrever esse roteiro bem no meio do isolamento social e enquanto ele viu o governo japonês não fazer muito pra ajudar, parecido com certas coisas que certos países latinos viveram. Não vou dizer quem.
Olha, Takashi, né? Não foi tão ruim, pode acreditar.
Takashi, vou te contar uma história depois. Mandar um e-mail depois pra ele, que aí quem sabe o minus two, né? Talvez possa ser...
Aqui no Brasil foi menos 10, mais ou menos.
Foi menos 1 milhão.
Vai ser o Bolsozilla menos 10.
Bolsozilla menos... Fica aí o nosso pitch pra vocês, pessoal. Enfim, ele disse que tinha uma sensação geral que a gente também sentiu, que é o putz, os caras não vão fazer nada. É nós por nós. E aí, também levou essa camada pra retratar no filme essas pessoas
e
que
tem
vão...
tem vários comentáriozinhos, né? Durante o filme sobre... Sobre isso, né?
No final das contas, ele termina falando que, ao longo dos anos, nesses trocentos filmes que a gente viu Godzilla mais heróico, mais vilanesco, Godzilla mais fofo, Godzilla mais alto, mais baixo. Só que pro Minus One, ele quis mesmo, de verdade, trazer o Godzilla original, do jeito que ele foi pensado em 54, que representa ansiedade, horror, estado emocional em frangalhos de uma população depois de uma guerra muito devastadora. Então, talvez, se você quiser muito assistir alguma coisa antes de ver o Godzilla Minus One, você pode ver o original. Eu acho que conversa... A intenção do Takashi é que converse muito. Então, talvez você se divirta mais também.
Muito bem. Sinopse?
Ou, já que falaram da voz da Ieda, amiga, faça as honras. Leia a nossa sinopse.
A população fragilizada de um Japão devastado pela Segunda Guerra Mundial encontra mais um desafio: a ameaça do gigante Godzilla.
Muito bem. Leitora de audiobook.
É isso aí.
Muito bem, ó, a repercussão do filme, como a gente falou, né, tem sido espetacular, ótima.
Sucesso.
Sucesso total. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova, o mesmo número do público, 98%.
Sim.
No Letterboxd, a média super alta, né, 4.2 de 5. E no Metacritic, 79 de 100.
Assustei é um filme até que... com o Metacritic, porque geralmente lá é onde vai, tudo vai pra morrer,
e
né?
Tá mais baixo, né? É. E tá aí, acho que vai estar na lista de melhores do ano de muita gente aí. A gente tem informações de dinheirinho, né, Bia Fiorotto?
Correu a boca pequena, eu adoro falar isso. Correu a boca pequena que o filme teria custado 15 milhões de dólares. Só que o diretor, conversando, dando entrevista, deu a entender de que era um pouco menos, mas não falou o quão menos que era. Só que, de qualquer maneira, ainda que seja 15 milhões de dólares, foda-se, porque
é
já
barato.
Se pagou com muita folga.
Muito.
Cara, 64...
Não, só nos Estados Unidos já se pagou.
64 milhões de dólares arrecadados no mundo desde o dia 1º de dezembro. Então, ele foi estreando lentamente, né, pelo mundo. E assim, fez 64 milhões até agora, que obviamente vai aumentar. No Brasil, ele estreou em segundo lugar nas bilheterias. Então...
Um filme legendado, gente. Filme
em
legendado
IMAX,
nos Estados Unidos.
Com cópia em IMAX por aqui.
É, legendado naquelas, né? Porque, cara, tava difícil achar a sessão legendada do filme,
sim,
né? Tinha muita sessão dublada.
Sim. Não, falando então... nos Estados Unidos, o filme era legendado mesmo.
Ah, foi legendado nos States?
Não, não é isso. Ele tá mas querendo falar que os Estados Unidos não gostam de assistir filme com legenda. Então é um grande feito esse filme ter feito sucesso lá.
É, super.
E aumentou o número de salas, tá? É, de uma semana pra outra.
É, foi aumentando.
Eles aumentaram o número de salas. Ele foi, na verdade, ganhando o circuito.
Toda vez que falam que americano não gosta de ver filme com legenda, que é verdade, eu lembro de uma cena dos Simpsons, que é quando eles combinam que vai ter um final de semana que cada filho vai fazer o que quer. E aí a Lisa leva todo mundo pra ver um filme iraniano. E aí o Bart fala: mas é final de semana, eu não quero ler. E aí ele cobre a própria cara com a própria camiseta. E eu penso nisso toda vez. Aí, o que acontece? Muita popularidade, muito amor, muito carinho. E não existe ainda um farol verde oficial pra uma continuação. Ninguém falou nada.
Não, mas,
então,
gente, teve 40, não vai ter 41?
É, exato. É isso. Eu acho difícil não ter. Mas...
E o filme dá gancho pra isso.
Tamo aí.
Dá gancho.
É isso. Agora, deixa eu contar pra vocês, ouvintes. Eu não assisti ao filme, porque eu estive de mudança no final de semana. Mas ficarei aqui, assim como no episódio de Jogos Mortais, perguntando, tirando dúvidas, fazendo comentários, às vezes, meio sem graça. Mas
tá
eu
bom.
Sei.
Muito bem. Alemaron, vamos falar do filme. Começa você, que você ficou super empolgado, né? Após a sessão, conta aí.
Alexandre Maron, dia 1º de janeiro, no dia 31 de março, no dia 31 de julho, quem diria eu que eu ia estar empolgado em falar de um filme do Godzilla agora que no final do ano com vocês e tal, né? Quando eu ouvi falar do filme algum tempo atrás, já veio com alguns comentários legais e eu fiquei já interessado em ver. E assim... Eu fiquei caçando sessão de cinema, aí eu falei, eu cheguei até a perguntar, porque a Ieda viu antes, né? Eu falei, Ieda, eu consigo levar meu filho? E a Ieda falou, não seja louco, você vai... Porque meu filho tem 5 anos de idade, ele não ia realmente curtir o filme, né? Ele ia ficar lá, papai, cadê? Cadê o Godzilla? Então eu acabei
com
sozinho.
Outras coisas, né?
Eu fui sozinho, peguei sessão de noite sozinho e tal, E assim, gente, tudo bem que nesse caso eu já tava com hype na cabeça, então eu não fiquei tão, não foi tão surpreendente. Mas assim, os caras fizeram 40 filmes. Quando que você ia esperar? Que no meio de tanto filme, e assim, beleza, sabe? Tipo assim, corriqueiro, despretensioso. Não tô dizendo que é ruim, não. Corriqueiro, despretensioso, mais um filme pra manter a franquia andando e tal. De repente, eles chamaram também um diretor ambicioso, que assim, mesmo a produção dele comercial, é uma produção ambiciosa, ele fez muita coisa legal, as adaptações dele são muito legais. Uhum. Então assim, chamaram um cara que ia fazer a diferença. Esse cara trouxe temática de outros filmes que ele fez, como falei.
E ele assina os efeitos especiais também, que estão ótimos.
Isso, caramba. Isso. Não, não, ele escreveu... É por isso que o filme foi barato.
Ele fez,
gente.
Ele
escreveu,
ele que botou a fantasia de Godzilla, é ele, pessoal. Era
exatamente. Ele escreve o roteiro, ele dirige, ele faz os efeitos especiais. E os efeitos especiais são algo a ser notado de verdade, assim, tipo. E assim, você sabe... Bom, primeiro que assim, né? Tem efeitos especiais que você nota e que você não nota, porque, enfim, são mais, né? É, aquela coisa do pessoa tá no lugar e parece tal, como assim. É claro que aqui você sabe que tá cheio de efeito especial, porque Godzilla não tá destruindo a cidade de verdade. Mas
não existe?
É, não existe.
Tá brincando?
É, parece meu filho.
Fake
meu filho
news.
Pergunta, mas o Godzilla... É. Mas meu filho perguntou pra mim, mas o Godzilla não existe?
A atuação dele tão boa. Eu achei a atuação dele tão boa.
É. Mas eu acho assim, que não é só uma questão de efeito especial e tal. Assim, esse diretor tem uma ambição estética mesmo. Tipo assim, o filme tem composições muito, muito, muito interessantes. Tem quadros interessantes. Claro que dentro da estética dos filmes de monstro, né? Tem, cara, tem uma coisa muito louca do Godzilla com aquela cabeça levantada e não sei o que lá, do raio e aquele cogumelo explodindo ao fundo. Tipo assim, tem umas composições, você fala assim, cara... Não é um filme, não é um filme corriqueiro. Esse cara não veio fazer até porque, né, Godzilla tá fazendo 70 anos e o filme e tá lá escrito, né? É um filme para comemorar os 70 Isso. anos do Godzilla, mas eles erraram a conta que estão comemorando. Bom, mas tudo bem. Comemorando um pouco antes. Mas assim, é um filme para comemorar os 70 anos do Godzilla. Puxa, isso aí, gostei de ver, hein? Então, tem uma ambição que tá ali no filme e que ela vai se concretizando, você fala assim, ah, que legal. Esse cara abraçou o filme, ele falou assim, vou fazer o filme de Godzilla e pronto. E falou, e abraçou e fez. E é uma coisa assim, tipo, de novo, dado o pedigree dele, com adaptações anteriores, que fizeram muito sucesso, dá pra entender que não foi uma chamada qualquer. Assim, não, ó, pô, 70 anos, vamos chamar um cara pra fazer um negócio legal e
nada,
tal.
Ele é o cara, né?
É o cara. Então, assim, não foi casual. Eu acho que, assim, o filme é sólido, ele é tocante, o filme ele tem um drama que realmente te amarra, te faz querer saber o que vai acontecer e tal. Vai ter. E, assim, e é um filme comercial. É um filme comercial, feito pra fazer dinheiro, sim, sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha e tal.
Não deixa de ser um blockbuster, né? Isso que você tá dizendo.
É um blockbuster, até porque é um filme de 15 milhões de dólares na indústria japonesa, sim. Entendeu? Tipo assim, é um filme de escala pra eles, né? Eles não fazem filme caro todo dia e tal. Então, assim, fiquei muito bem impressionado, quase como considerações iniciais. Fiquei muito bem impressionado, fiquei tocado pelo filme. Caguei pros clichês, que tá, tem vários clichêzinhos e tal. Mas é um filme comercial feito com muito coração, com muito tesão, com uma vontade de, cara, de fazer composições que vão te deixar impressionado e te deixar arrupiado. Arrupiado. Eu fiquei arrupiado em alguns momentos ali, porque é demais, cara, gente. As cenas de destruição são feitas com impacto, assim, entendeu? Tipo, e é uma coisa assim... não é só o cinema americano que teve problema com isso, porque os americanos também tentaram usar a fórmula dos seres humanos. Assim, não, mas é que esse cara achou uma história interessante para contar. Ele faz um roteiro mega eficiente em que realmente, né, as cenas estão indo para algum lugar, em que cada aparição do Godzilla vira o jogo. Assim, o filme passa de fase cada vez que o Godzilla aparece. Tudo tem, sabe, um motivo pra acontecer e o que vem depois faz sentido. Então, assim, é muito sólido. Essa que é a jogada. E aí eu acho que, assim, pra galera, né, que acompanha basicamente, que é a maior parte do público e tal, assim, nós somos os malucos que ficam vendo um monte de coisa diferente e tal. Então, assim, não foi por acaso que eu vi muito acontecer isso assim. Várias pessoas dizendo que é o melhor filme do ano, tá? Eu não acho que é o melhor filme do ano, acho que é um filme muito legal. Talvez seja um dos melhores filmes comerciais do ano. Talvez seja um dos melhores blockbusters do ano, com toda certeza e tal. Mas tem muito filme bom acontecendo esse ano, tem filmes maravilhosos e tal, não sei. Mas é porque as pessoas veem menos filmes e aí é natural que elas tenham essa percepção e eu acho válido e tal. Mas é assim, sólido. Filmão.
Muito,
vamos ver.
Muito bem. Ieda, fala você. Achou.
Eu queria contar uma historinha, só porque eu acho que se eu não contar, vai ficar engasgado. Mas nos anos 2000, eu fiquei obcecada por cinema japonês.
E era bem ali na virada de 1999, ano 2000, foi a época do J-horror, né? Que era o terror japonês. Então a gente teve várias refilmagens americanas, do Chamado, Água Negra e tal.
Verdade.
E aí eu fiquei doida, assim, de cultura japonesa. Eu estudei japonês por uns 3, 4 anos. Não me lembro mais nada, tá? Porque foi anos 2000, tem 20 anos isso, então não me lembro nada. Tudo que eu fazia na faculdade de cinema, todos os exercícios que a gente tinha, eu dava um jeito de meter o Japão. Então, a gente até tinha uma produtorazinha, né, que a gente colocava o selinho na frente dos exercícios, que era Kuroneko. Kuroneko é gato preto em japonês. E o meu TCC, eu escrevi o roteiro e dirigi um curta, que era também basicamente uma historinha de terror japonês, só que passada no Brasil. Era uma coisa bem o Chamado, mas com a ver com coisas do cinema clássico japonês também, enfim. E a atriz que fez o meu TCC lá em 2000 e bolinha...
Foi Giovanna Antonelli.
Não! Ela tava começando, ninguém conhecia ela, ela precisava de uma chance, pois é. Aí catapultou. Mas a atriz que fez o meu curta, ela se chama Jaqueline Sato. A Jaqueline Sato, ela é filha do senhor Nelson Sato, que é da
Company.
Exatamente.
Ah,
que é
Sato
a distribuidora do filme aqui no Brasil. E eu fui na pré-estreia.
É que é um cara.
Eles têm um
cinema
agora
na Liberdade, que só passa a produção japonesa.
É mesmo?
Eu fui ver Akira lá. Muito foda.
Ah, não sabia.
Um cinema.
O Sato Company faz parte da minha vida, porque toda galinha pintadinha começava com Sato Company.
Da Turma da Mônica vinha... tinha uns também.
Isso, eu assisti, né, durante a... Enfim, eu não sabia que da hora
esse
isso.
Esse cinema que fica aqui em São Paulo tem, se não o melhor projetor digital, é tipo um dos melhores projetores digitais pra cinema.
Tá de brinquedo.
É muito, muito, muito foda a sala. Eu gosto. Um beijo, Sato Company. Me manda, manda ingresso aqui pro Cinemático que a gente quer.
Continua aí, Eda.
E traz The Boy and the Heron pro Brasil. Pronto, agora eu parei, de verdade.
Ah, eles com certeza vão trazer. Mas a Jaqueline trabalha lá também. E, pô, é muito legal, assim, sabe? Ver meio que um ciclo se fechando, sabe? Eu vi a Jaqueline lá. E, enfim, foi muito legal. E...
Na cabine?
Isso, eu fui na pré-estreia. Ah, ela tava
história.
Lá.
É.
Na pré-estreia.
Cara, muito legal, assim. Eu não consigo nem colocar em palavras quão legal que era. Mas eu já tava sabendo que o filme tava sendo super elogiado. E vi que, quando eu fui ver, ele tava com 100% no Rotten Tomatoes, sabe? Era um negócio absurdo mesmo. Agora tá com 98%. Mas tava 100%. A primeira cena que o Godzilla aparece é uma cena noturna, que você quase não vê ele. E eu fiquei, putz, vai ser tudo assim? Porque o Godzilla lá de 1998, ele era um lance que ele só aparecia na chuva, né? Você viu o pé dele, você viu uma orelha. Era bem
isso
de
mesmo.
Vez em
o resto
quando,
você
né?
completa na sua cabeça aí.
Pois é.
Às vezes também, né? Se justifica falando, não, o terror maior, nenhum monstro é mais aterrorizante do que o que você imagina.
Sua imaginação.
Mas nesse tipo de filme, a gente não quer usar a imaginação, a gente quer ver.
Não, a gente quer ver o bichão.
É diferente. Tem filme de terror que a gente...
Quantos maracanãs dá a altura desse bicho? É isso que a gente quer.
Exatamente. E, cara, eu fiquei impressionada que a cada cena que o Godzilla aparece, ele é mais assustador, mais devastador. Ele vai ficando cada vez pior. Quem escuta o Cinemático há muito tempo sabe que eu sou obcecada por terror e eu assisto muito filme de terror. E eu acho que tem uma sequência ali do Godzilla, que é em alto mar. Tem muita cena dele em alto mar, mas é uma cena específica que ele tá perto de um barquinho bem pequeno, que tem 3, 4 homens ali, e de repente eles se deparam com o Godzilla. Cara, aquela cena é, acho que, a coisa mais tensa que eu vi esse ano. A trilha sonora é sensacional. Cara, é incrível, assim. Eu não fiquei tão empolgada com o filme por inteiro, porque eu acho que o ator principal, ele é um pouco limitado. O filme tem...
Ele é o ponto fraco, né?
É. O filme... Inclusive, esse ator, ele trabalha geralmente como dublador. Ele fez Viagem de Chihiro, fez o Castelo Animado, fez uma porrada de animação. Obviamente, né? A dublagem japonesa. Ele acho que ele não segura tão bem o drama do filme. O filme tem um lado melodramático, que eu acho que nem sempre se desenvolve muito bem. E eu acho que tem um certo probleminha no final também, que depois a gente pode entrar nisso. Mas, cara, é muito legal ver um filme de monstro que ele vai ficando cada vez mais ameaçador, cada vez mais... A situação fica cada vez mais crítica e você tá lá, tipo, roendo os dedos até o pulso, porque é muito tenso. É muito legal.
Sim. Ó, concordo com vocês, como costumo dizer, gênero, número e degrau. Ainda mais tem um lance que o Ale falou, né, dessa comparação com outros filmes recentes, né, desse tipo de filme de catástrofe, né, ou até de outros filmes de monstro que costumou ser feito aí nos Estados Unidos, principalmente, em que eu acho que nenhum deles consegue trazer peso nenhum, né. Assim, no sentido de que você vê lá um monstrão pisando em tudo, destruindo tudo. Esses recentes aí, Godzilla versus Kong, que pra mim é poderia ser um vídeo do YouTube com as batalhas entre os dois e acabou, né? Você terminaria o filme em 15 minutos. Quase um demo reel de efeitos digitais, né? Porque nada mais importa.
E nem
você
é um
não
demo
reel
tão
nada.
Bom, né?
Né, isso, nem é. E assim, você não se importa com nada, nenhuma história. Ah, mata tudo, pisa tudo, não tô nem aí. Aqui, depois de muito tempo, eu vejo um filme desse gênero me causar algum tipo de sentimento, né? De ter um peso emocional nessa narrativa, como vocês falaram. Acho que tem todo esse simbolismo, né? O filme tem esse lado mais humanista. Acontece logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão tá daquele jeito, que torna tudo mais complicado, né? O que torna tudo mais dolorido, né? Então, esse monstro gigante, como a Bia falou, né? Você volta para as raízes do que é o Godzilla, né? De você ter uma abordagem clássica que vai utilizar esse monstro gigante como uma metáfora para comentários sociais, né? Então o filme volta para isso. Então tem significado, né? Tudo tem simbolismo. Você se importa com a história. O Godzilla destruir as coisas tem peso, né? Não é só um monstro gigante pisando em caixa de papelão, né? Então, isso importa muito. E o que a Ieda falou, cara, pra mim é o maior ponto, assim. É assustador, assim. Você tem medo do Godzilla, né? Que é uma coisa que você, como adulto, fala... Ah, um bichão de efeito digital, né? Você tá o tempo inteiro lá. É difícil você, né, suspender... É difícil a suspensão da descrença funcionar, né? Ah, tá bom, é um filme de monstro feito no computador. Mas eles conseguem fazer de um jeito e criar a aparição desse monstro de maneira que seja impactante, né?
Então... Tem algumas grandes sacadas, né, Merigo? Que assim, o monstro de computação gráfica, ele foi desenhado para parecer com um monstro que tinha alguém dentro, né? Aqueles monstros que tem uma pessoa vestindo. E mais legal do que... Só que assim, geralmente esses monstros que tem uma pessoa vestindo, eles têm uma grande característica, que aliás acontece até no como é que é? No Shin Godzilla de 2016 e tal.
Que tá no Prime Video. Eu não vi ainda, fiquei com vontade.
É, o boneco é feio, o boneco não, não tem expressão facial, não sei o que lá. Só que aqui não, aqui eles fazem... Esteticamente ele parece uma pessoa vestindo a roupa do Godzilla, só que agora ele tem expressões tão limitadas quanto vão ser as expressões faciais de um monstro desse tipo e tal. Mas agora você tem expressões faciais, agora você tem um olhar ameaçador, agora você tem a fúria. Isso tudo tá lá, né? Materializado no monstro que aparece. Então, assim, tem uma concepção muito bem pensada por trás dessas decisões.
Bem, funciona muito. E assim, então, acho que essa é uma parte que é bastante importante com envolvimento pelo filme, né? Que acho que é uma das coisas vitais para que você possa gostar, né? Assim, eu já falei várias vezes em outros cinemáticos de filme que você assiste, a violência escala, e ela fica de um jeito que você dá de ombros, né? Você não se importa com nada do que tá acontecendo ali.
Quê?
Você é The Boys, é um exemplo. Você é um mero espectador daquilo e dane-se. Aqui não, né? Você realmente está envolvido porque você tem essa história que funciona. E aí eu acho que, aí concordando mais com a Ieda, né? Acho que assim, o filme não é sutil em nada, né? Assim, na mensagem, nesse drama, né? Tudo bem, a gente tá falando de um filme de um bicho radioativo, né, que tá destruindo o Japão. Então, não sei se sutileza se aplicaria. Então, não tem isso, né, na história. Mas, ainda assim, ela é o suficientemente boa pra... E digamos, até simples, né? podemos dizer assim, para funcionar. Eu também não fiquei nessa empolgação toda, como as pessoas estão, o melhor filme do ano, um dos melhores do ano e tal, porque eu acho que a história tem essa falta de sutileza, ela é telegrafada em diversos momentos, né, tanto que a gente vai falar depois no spoiler, né, do plot twist, e isso já era bola cantada e tal, então, esse tipo de coisa, mas assim, acho que em nada diminui o filme, assim, acho que é muito, vale assistir, vale você ir na maior tela de cinema que você puder assistir.
Quero fazer um parênteses, a gente às vezes usa aqui foreshadowing, que é uma expressão em inglês para quando se faz uma coisa, está oficializado no Braincast que a tradução de foreshadowing é bola cantada, é isso. Amém.
Isso aí, bola cantada.
Boa.
Mas cantada. Eu concordo com vocês, tá? Eu acho assim, tem uma coisa que assim, que talvez seja o momento em que você é lembrado do quanto aquele ali é um filme comercial mesmo. Tipo assim, não é só uma viagem, né, tipo, metafórica e tal, não sei o quê. Assim, o diretor, ele tende a ser mais literal. Não é nem só o diálogo ser expositivo. É o diálogo ser literal. E talvez ele viu que o ator dele não dava conta do recado também. Mas é uma coisa assim, do ator dizer o que está sentindo pra você. Do ator dizer o que está pensando de um jeito que é assim, é até... Não, peraí, tá, não, eu não precisava disso tudo. Então assim, isso acontece no filme. Aí eu não sei exatamente o motivo real disso tudo. Se é uma questão tipo, não, eu quero que as pessoas entendam isso é o fim e eu vou fazer isso, tá vendo? Eu adoro Spielberg, que é um cara também que tem lá sua sutileza, mas assim, também o Spielberg é o cara que também explica cinco isso, vezes, né, a mesma coisa no filme. Até aí tudo bem. Mas eu acho que é um... Até porque o filme ele se propõe alguma coisa e ele vai ficando tão ambicioso, e aí ele cai nessas armadilhas de ser muito literal, de ser muito explicadinho em algumas coisas e tal, não sei o quê.
Ele vai explicando os simbolismos, ele vai tentando, né? Ah, aqui o governo não faz o que deveria fazer, hein? Né?
Mas isso é bom. Eu acho legal. Essa parte é bom pra, porque se você só joga, parece que é covarde, sabe? E é um filme grande, que fez muito sucesso e que tá metendo pau no governo. Então, essa parte eu acho importante que não seja sutil. A parte emocional, preferiria que desse uma segurada. Mas essa parte de explicar o plano, como eles vão derrotar o monstro, isso aí faz parte do gênero. Você precisa ter um cientista mostrando um gráfico pra falar que, ele vai atacar aqui, a gente vai ter que vir aqui e tal. Isso faz parte. Mas o problema é o lado emocional mesmo do filme, eu acho.
É, porque parece que ele não confia na nossa capacidade e tal. Só pra terminar de amarrar, antes do spoiler, que as pessoas estão decidindo se vão ver o filme ou não vão ver o filme, assim. É uma coisa épica, tipo assim. Tem o quê de Moby Dick aqui, quer dizer. O herói da história, né? O protagonista, mais do que o herói da história. Ele tem o quê de Ahab lá, o Ahab lá, o protagonista do Moby Dick, quer dizer, querendo acabar com aquele monstro, e obcecado e tal. Então assim, tem coisas muito legais, e ainda por cima, as cenas de destruição, que são o mínimo que um fã de Kaiju vai querer, são fantásticas, e de novo, elas têm motivo pra acontecer, as coisas têm, sabe, uma coisa leva a outra de um jeito muito legal, então vamos ver esse filme, hein, gente, agora vamos pros spoilers.
É, só uma coisa antes, você me lembrou algo pra falar, que é, eu tenho um problema nesses filmes de Kaiju, e tive nesse também, que é, eu não consigo torcer contra o Godzilla. Por que vão fazer isso com o bicho, né?
Não, mas nesse filme, pô, os caras estão arrasados demais, não tem como.
É verdade, não, é verdade, filme, mas ainda assim
o filme é muito bem construído, a situação.
É uma situação tão bem construído, crítica, mas... pelo amor de Deus, dá um sossego pra esse povo.
E dá um tempo, caralho.
Eu ainda tenho dificuldade quando vão atirar um míssel nele, falam, não,
é bom
não
lembrar disso de novo, ó. Japão está destruído. O cara volta pra Tóquio, que aliás, Tóquio, morreu mais gente do que nas cidades onde a bomba atômica explodiu. Estima-se que tenha morrido mais de 100 mil pessoas só em Tóquio, com os bombardeios, as bombas incendiárias e tal. Assim, o cenário de Tóquio é de absoluta destruição. O cara volta pra casa e não tem casa mais, onde deveria ser a casa que ele deixou pra trás. As pessoas estão morando no lugar onde era a casa delas, que são destroços. né? Tipo assim, não sobrou muita coisa. As pessoas se unem, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito foda, sabe? Tipo, se você lembrar, e eu revi o primeiro Godzilla, que eu não vi há muitos anos, eu revi o primeiro Godzilla, tipo assim, eles se perguntam se eles deveriam acabar com Godzilla, não só porque, assim, cara, mas a gente vai destruir uma forma de vida, tipo assim, aqui não tem esse negócio, assim, aqui é nós ou ele.
Sobrevivência,
não tem
esse, mesmo,
é sobrevivência absurda. É muito legal isso. Enfim.
Muito bem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Spoilers.
Spoilers!
Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Fala aí, Bia.
Duas perguntas que eu tenho. O Ale pincelou já, que é... As cenas de destruição, bicho pisando em carro, bicho gigante, carro pequenininho, tal, elas são
convincentes?
Bem aproveitadas com esse contexto? Não, é assim, o bom de ver um filme de bichão é você ficar pensando, nossa, mas como que ele é perto de um prédio? Nossa, mas como ele é perto de um helicóptero? E aí é tudo em miniatura e você fica, meu Deus, bichão. Só que o que vocês estão me contando é que tem um forte contexto emocional. Ainda dá pra aproveitar dessa maneira, caralho, bichão! Ou você fica mais, ah, não, não!
Dá.
Não.
Tem a escala emocional,
dá
né?
Dá muito.
Tem a escala emocional e tem essa coisa da escala física mesmo. Até porque é muito importante o seguinte, a gente tá nos spoilers agora, tudo bem. No primeiro ataque do Godzilla, que acontece à noite e tal, ele não foi atomizado, ele não foi irradiado com radiação supostamente.
E ele
ainda.
É pequeno.
Ele é menorzinho ainda.
Ele é um monstro mitológico, ele é até pequeno, digamos assim.
Ele é pequeno.
Isso é muito
ele
legal.
Um godzinho?
É. Godzirazinho.
Porque não, ele é grande.
Não. Ele já era formidável.
Ele é meio que do tamanho de um dinossauro, né? Na primeira cena.
Isso,
né?
Isso.
Tipo, ele não é mais alto que o... Sei lá, que as Torres Gêmeas, por exemplo.
Não. Mas assim, não, ele já era um monstro formidável, né? Só que assim, a cada aparição dele, né? Aí ele tá maior ou mais selvagem, ou mais destruidor. Porque assim... É muito legal, na primeira aparição, ele só destrói tudo. E pisa e destrói tal. Quando ele, depois de ter sido irradiado e ficar mais poderoso ainda, quando ele tá lutando com os humanos e de repente, é que a gente sabe por contexto, mas assim, eles ficam aterrorizados, porque de repente começa a subir aqueles chifres nas costas dele e começa a ficar azul, a gente sabe o que vai acontecer. Eles ainda não. E aí, nossa, essa é coisa essa dele jogar o raio, o bafo que eles chamam, né? E aí, lá no fundo, explode aquele cogumelo. E aí você fala, pô, caramba, incrível. Só que aí, eles realmente trazem todo o terror de você explodir um cogumelo atômico naquela distância. Porque vem aquelas ondas de choque destruindo tudo no caminho. Ah, então, assim, cara, é um negócio...
E tem também assim, a chuva preta, que foi o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Depois que explodiu a bomba, teve uma chuva preta.
Olha, o Merigo vai dar mais uma estrelinha agora. Quando a gente começa a falar do filme, o Merigo começa a falar assim, pô, o filme é melhor do que eu achei.
Eu tava nessa. Depois, na hora da nota, vocês vão saber.
Mas tem essa escala das coisas. Então, assim, mas é isso que, de novo, não são os grandes diálogos, né? Não é a sutileza que faz o filme ser muito bom. São esses momentos, assim, tipo... em que o cara tá contando uma história e tal, assim. Porque, por exemplo, vamos lá. Nosso herói não é um herói, né? É um desertor, né?
Ah, é o covarde, né? Enfim,
eu não acho que ele seja o covarde.
O que rolou, Bia, é o seguinte. Não, que é o que ele é um piloto kamikaze.
É como ele é considerado,
e, tipo, a guerra tá acabando. Ele não vê sentido nenhum em concluir a missão dele, que é a missão suicida. Aí ele resolve que ele... O avião dele tá com problema, deixa eu pousar aqui no mecânico, o mecânico vai ver e tal. E aí o Godzilla aparece e mata todo mundo. E ele ficou imóvel. Ele tinha arma no avião dele pra poder matar o Godzilla e ele não consegue. Então ele tem dupla culpa. Ele tem a culpa por não ter concluído a missão de ser um kamikaze. E ele tem essa culpa de ter matado todo mundo que tava ali e não ter feito nada. Então ele leva isso muito forte, de que ele precisa fazer alguma coisa, sabe? Então isso leva...
E todo mundo culpa ele, né? Todo mundo, ele chega na vila...
O único cara que sobrou... O único cara que sobrou diretamente culpa ele. Manda as fotos dos caras que morreram com suas famílias.
Não, e não é a tia dele lá, sei lá.
A vizinha maravilhosa.
Quando ele chega em casa lá, ela fala, o que você tá fazendo aqui? Você não era kamikaze? Você é um covarde.
Ela dá uma surra nele.
Por causa de você que todo mundo morreu. A gente podia estar vivo se você tivesse tido coragem de cumprir sua missão. Então,
que é um absurdo, né? Enfim, a gente acha absolutamente compreensível a revolta dela, porque ela perdeu os filhos, né? Mas eu entendo assim, absurdo, né? E eu acho muito legal, porque assim, de novo, sem muita sutileza, mas aquela distância entre a história, a ideia da história e a execução, né, daquilo na forma de como você vai contar aquilo, que não tem a sutileza necessária, mas assim, porque é muito legal como essas pessoas, assim, o país acabou, o país precisa ser reconstruído. As pessoas, assim, todo mundo perdeu alguém. Não existe assim, eu fiquei ileso. Todo mundo perdeu alguém. E os nossos personagens principais, eles são uma família montada pelo pós-guerra, tipo assim, ninguém é parente de ninguém. É uma família de pessoas que se uniram na dor, né? Então, assim, a vizinha que tinha aquela opinião sobre ele, aí ele encontra, aí uma mulher que tá fugindo com uma criança de colo numa feira e tá sendo perseguida porque ela tava roubando comida, ela dá o filho, ela dá a criança na mão do cara e desaparece. O cara não sabe o que fazer com aquela criança, ele chega até tentar abandonar ela e não tem coragem. Aí depois ele vai encontrar a mulher, e eles vão formar uma família, só que a mulher não é mãe da criança. A mulher pegou a criança das mãos de uma mãe que estava morrendo, entendeu? Ninguém tem conexão sanguínea, todos se conectam pela dor. Então, essa construção que eles fazem a partir daí, dessa união que eles vão formar, né? Tipo assim, a gente só tem um ao outro. Eu não posso depender do governo, que enfim, certo? Eu não posso depender do governo, ainda mais o governo que mandou todo mundo morrer, que mandou as pessoas morrerem, que não botava, que não fazia blindagem adequada nos tanques de guerra e mandava as pessoas pra guerra para elas morrerem com tiro, que não botava centro ejetor nos aviões e obrigava os pilotos a morrerem, né, pela honra do país. Então, assim, essas questões todas vão surgindo e essas pessoas, né, até porque, para piorar, o governo está completamente desestruturado e o governo não tem mais exército, não tem mais... As Forças Armadas estão desmobilizadas, porque eles agora estão sob jugo dos americanos. Então, esse contexto todo faz com que, assim, a única coisa que nós temos para enfrentar um monstro que está basicamente destruindo mais, fazendo uma cratera onde já não existia nada, né? É a gente se juntar, a gente precisa se unir. E isso é que é do caralho no filme.
Ô, Ieda, conta aí pra Bia o plot twist.
Então,
do nosso amigo protagonista.
O que me incomodou foi o seguinte. Eles formam essa família improvável, né? De, é como se fosse um casal com um filho, mas ali ninguém é casado e o filho não é de ninguém, né? E aí, acontece que tem um ataque do Godzilla, que essa mulher, ela desaparece, ele acha que ela morreu. Aí tem um plot twist no final que ela tava bem o tempo inteiro. Tipo, ficou, sabe, tudo bonitinho. Ela só tava...
No hospital.
Ela não morreu. Ela tava num hospital, tava se recuperando. Todo mundo achou que ela tava
toda
morta.
Toda arrumadinha, maquiada lá no hospital.
Então é um negócio tipo final de novela, sabe? Que todo mundo casa. Ele se arruma muito bonitinho, sabe? E aquilo ali me incomodou.
Não.
Aquilo me incomodou.
E tem o lance do assento ejetor, né? Que é o eles tentam... diz assim, porque ele vai fazer... Como ele não se sacrificou pra nada, e ninguém consegue matar o Godzilla, ele pega um avião, pede pro amigo dele lá, que não era amigo, né, na verdade odiava ele, fazer
justamente
o avião...
Justamente o mecânico que odiava ele.
Fazer um avião lotado com as bombas lá, pra ele entrar na boca do Godzilla e jogar essas bombas lá dentro, né, então...
Tipo, quando quando pediram pro Homem-Formiga virar formiga e entrar no cu do Thanos e explodir.
Exatamente. Isso, exatamente. Só que aí ele fala, isso vai ser o meu ato de sacrifício, né? Ele fala, não me sacrifiquei pra nada, agora é isso que eu vou fazer. Então eles vão lá, fazem toda essa cena, o cara bota as bombas no avião e tal. Aí o mecânico tá explicando como funciona, e o mecânico fala, e mais uma coisa, aí corta a cena. E aí ele vai lá, faz todo aquele...
Não, mas pelo menos eles prepararam, essa cena eles prepararam e tal, não sei o quê.
Tudo bem, mas totalmente já telegrafado, né, o que vai acontecer, né. Aí ele vai lá, vai nesse último ato de sacrifício e coragem, se joga com o avião dentro da boca do Godzilla, explode, e aí fala, não, ele fez isso, ele se sacrificou, ele se matou. Aí, silêncio, aí corta a cena, tá ele caindo de paraquedas, porque ele ejetou na hora que
isso
ele...
Isso aí não me incomoda. Me incomoda mais a mulher tá ali no hospital.
Isso eu gostei.
Por quê?
Eu achei...
Acho legal.
Sabe
acho
por
legal
quê? Porque
também.
Essa coisa de sacrifício é muito forte na cultura japonesa. E principalmente sacrifício pelo bem comum. Por coincidência, esse final de semana eu tava vendo um filme japonês que chama Planes 75. É a mesma coisa distópica, pero no mucho, porque é meio que um futuro não tão distante, em que o governo lança um programa para as pessoas que tenham mais de 75 anos se candidatem a uma eutanásia voluntária, porque o sistema de... Como se fala? De...
A previdência,
isso. O Japão tem uma população idosa que é muito, muito grande. E aí o governo propõe esse programa para poder aliviar o sistema de previdência do Japão. Então isso tá muito enraizado neles, sabe? Que você precisa sacrificar você mesmo pelo bem do país. Então tudo que vai nesse sentido oposto, tipo, não, eu quero viver, eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer o que eu tenho que fazer e eu posso levar a minha vida. Eu acho que é ótimo pro cinema japonês, sabe? Porque o contrário é muito enraizado na cultura deles, muito.
E isso é falado no filme, né? Eles falam, você não precisa morrer, né? Você precisa viver, inclusive nesse contexto que o Ale falou, né? Tá todo mundo dizimado, você não tem... Todo mundo perdeu alguém, as pessoas precisam viver,
né? E é muito difícil você ter essa vontade de viver justamente quando você tá cercado de tanta destruição, sabe? Então é uma mensagem... É horrível falar mensagem, porque parece... é uma moral, sabe? Mas ele tem essa mensagem de que mesmo que as coisas estejam completamente acabadas, arruinadas, você ainda precisa viver, sabe? Então eu acho isso bonito.
Mas eu acho que a decisão dele de não morrer, ela é o filme, tá? Eu acho que você emocionalmente caminhou até ali. E ela faz todo sentido. Agora, quando depois de tudo que aconteceu, eles armaram a cena. Mas assim, quando ela tá viva, eu não fiquei triste porque ela tá viva. Não é isso, mas assim. Quando a personagem tá viva no final, assim, tipo, até assim, dramaticamente, era desnecessário.
É um desfecho
era só uma concessão, é um desfecho que que perde um pouco. Porque você doeu em você ver ela morrer daquela maneira. E ela morre.
Peso, né?
E ela morre tentando salvar ele. Ela morre pra salvar ele.
Mas não é um desfecho pensando no próximo filme, porque termina com subindo um bagulho no pescoço dela.
Mas
lá,
mesmo assim, isso podia aparecer em outra pessoa, sabe?
Qualquer outra pessoa.
Não precisava ser ela.
Não precisava ser nela.
É só pra formar o final feliz da família unida, sabe? Porque ele tava o tempo inteiro não querendo ter uma relação com ela, porque ele achava que ele não merecia a felicidade, porque ele ainda tava com esse sentimento de culpa. E aí, quando ele resolve esse problema de que ele não era merecedor de felicidade, ela tá viva! Sabe? É muito certinho, muito bonitinho.
Enfim, destoa de um monte de coisas mais legais.
Isso aí é enganar o público, né?
Isso é enganar.
Isso é enganação? Isso. Muito bem, vamos.
Truque de computador.
Eu sei, só pra amarrar isso aqui bonitinho, assim, ó. Eu acho muito legal quando eles vão pro clímax. Né? Tipo assim, na guerra, muitas vezes, você tá morrendo por nada. Ainda mais a guerra, aquela guerra que foi. Você tá morrendo por nada. Você tá morrendo porque alguém te mandou morrer. Você não tá fazendo nada. Você não tem tanto significado assim. Eu acho muito legal, porque quando eles vão pra essa batalha, esse momento no clímax do filme, eles, assim, eles eventualmente morrerem pra defender de verdade as pessoas que estão lá e podem ser mortas pelo Godzilla, tem todo significado. Tem um significado muito maior. Mas não é um sacrifício suicida. Assim, a gente vai lutar até a morte, se necessário, pra proteger as pessoas que estão lá na cidade e tal, não sei. Então muda completamente o sentido de por que vale a pena fazer alguma coisa pelos outros. Mas vale muito mais a pena viver. Eu acho que isso de novo, não é muito sutil, né? A maneira como eles constroem. Mas é que essa que é a grande ideia. E assim, de novo, sendo num filme japonês, né? Um país que mandou as pessoas morrerem daquela maneira e tal, eu acho, né, no contexto daquela guerra e tudo mais e tal, que tinha toda essa ética embutida, eu acho que essa é a grande construção do filme. É o que faz o filme fazer sentido e valer a pena no final. Assim, toda essa coisa. Então, assim, tomar a decisão de não morrer é legal, é incrível, é bonito e tal, isso aqui.
Muito bem.
Enfim, filme.
Então, vamos lá. Notinhas. Comece aí, Alê. 0 a 5
estrelas. Eu vou começar chutando balde. Eu dou 4 estrelas pra esse filme.
Boa, 4 estrelas. E você, Edamar Condes?
Eu dei 3,5. Só por essa... Assim, tudo que envolve o Godzilla em si, eu achei ótimo, maravilha. Achei a premissa de você acompanhar um protagonista que é um kamikaze que não concluiu a sua missão maravilhosa. Mas esse lado melodramático e tudo terminar bem é o que meio deu uma afundada na experiência pra mim.
Olha, eu também... Eu sabia a nota de Edamar Condes, porque eu também fui de 3,5. Vou manter meu 3,5, mas dizendo que ele é um 3,75, se tivesse essa opção. Mas eu juro pra vocês que eu tenho... sabe aqueles filmes que você... você sabe que você pode mudar a sua... Talvez se eu rever o filme e tal, eu aumente a nota. Não, quer dizer, pode também diminuir. Porque, no fim das contas, acho que... É o que a gente falou, mas se você pegar nesse contexto de ser um filme kaiju, de monstro gigante destruindo tudo, cara, ele tá muito acima da média, né, dos outros. Então, se for descolar ele do resto, ele seria 4 estrelas, mas eu vou manter por enquanto.
Não, se você comparar com qualquer filme americano de monstro, ele é 5 estrelas, ele é 6 estrelas.
5, exatamente.
Mas levando ele, considerando ele isoladamente, é 3,5.
Eu também vou de 3,5, e lembrando que vai sair outro, né, Godzilla vs. Kong, aí, quero
mas
saber.
Mas que não é japonês,
tem
nossa.
Outra coisa, né?
Que não é japonês, isso. Godzilla vs. Kong é americano, eles estão fazendo outro aí.
Vamos só
ver.
Eu queria, no lugar da notinha que eu ia dar, indicar um filme que vocês falando me veio muito à mente. E talvez você aí, ouvinte, possa se divertir e venha rir e se emocionar, né? Acho que vai rir menos e se emocionar mais. Tem um filme que saiu esse ano... chamado Suzume no Tojimari, que é do diretor Makoto Shinkai, que fez Your Name, que fez um monte de outros filmes bem legais. E esse filme, ele tem uma metáfora bastante poderosa, assim, sobre os terremotos de 2011 do Japão, e como aquilo deixou o país meio no escombro, meio, puta, é foda de reconstruir, né? Um país muito maltratado, já maltratou muito também, mas também muito, muito maltratado. Então, e aí vocês conversando sobre, e eu também fazendo a pauta, lembrei muito do Suzume. Eu acho que em português ficou A Porta Fechada de Suzume, mas seja como for, está no Crunchyroll pra você assistir. Com legenda, em português, bonitinho, acho que tem a ver.
Inclusive,
e
Bia...
E aí a média deu 3,5. Deu 3,5. 3,666, 3,5. Diga aí.
Eu acho que o ator que fez Godzilla Minus One, ele já trabalhou com o Suzume. Ele fez o próprio Suzume.
Ah, pô, então é isso. Olha aí, já tá tudo em casa. É. Então pronto. Depois vocês assistem Suzume no Todimari e contam pra gente o que vocês acharam.
Muito bem. Então é isso, gente. Um beijo.
Muito obrigada, um gente.
Beijo.
Tchau, tchau.
Até beijo pra todos.
Mais.
Tchau.
Beijo. Tchau.
Boas férias.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.